10 horas, mais 9 minutos já a seguir em direto com Luísa Sobral. Para já, dois namorados.
Quando nada indicava que a vida que levava fosse mudar rápido assim, pois eu era mais velha que os velhinhos do jardim.
E estava prometido, vamos então cumprir. Luísa Sobral, só interrompemos assim este Dois Namorados a meio, porque connosco temos o original, que é sempre melhor. Luísa Sobral, bom dia.
Olá, bom dia.
Muito obrigada por te juntares a nós nesta manhã de quinta. Bonita em Aveiro, tu estás onde, Luísa?
Eu estou perto de Lisboa.
Perto de Lisboa, como é que está por aí?
Está um dia bonito.
Está bonito também?
Está, sim.
Olha, eu ouvi dizer que amanhã vai estar lindo também para te receber aqui em Ilhavo para apresentar o teu último disco, o quinto de originais, Luísa. Olha, temos tantas perguntas para ti e o tempo é pouco. Ainda assim, a primeira pergunta que gostaríamos de te endereçar é a seguinte. De tudo o que te disseram quando tu começaste a tua carreira musical, o que é que era mentira? E o que é que era verdade? Fazemos assim, o que é que era mentira e o que é que era verdade? Do que te disseram.
Mas disseram quem?
As pessoas em geral, ou seja, queremos saber, apoiaram-te no teu sonho de seres artista, sim ou não, e nos argumentos contra, se os houvessem, ou a favor, o que é que tu descobriste depois, na tua jornada, que era diferente?
Não sei, assim, contra, eu nunca liguei muito às coisas contra, por isso nem sequer são coisas que eu assimilasse e que quisesse depois provar que estavam erradas. Ou seja, eu não ligo muito a isso, normalmente não. Por isso nem sequer me lembro de nada assim no início que tenha sido marcante e que, não sei, como uma coisa negativa, eu não me lembro. Positiva, eu lembro-me de uma crítica do meu primeiro disco que dizia que o crítico dizia que achava que eu ainda ia ter muitos discos depois daquele. E então esse acabou por ser, assim, não são ainda muitos, mas 5 discos já é bastante, ainda mais para a minha idade. Por isso, pronto, esse acho que acabou por ser verdade. Das más, é isso, eu não, acho que é sempre mal quando nós acabamos por reter coisas más, elas ficam connosco e eu não gosto que as coisas más me acompanhem.
Essa é uma atitude bastante saudável, diga-se de passagem, não é? Não guardar as coisas más. Olha, Luísa, sabemos que vais subir ao palco aqui da Casa da Cultura de Ilhavo com uma formação especial. O que é que isto quer dizer?
Eu tenho andado a tocar com a mesma formação nos últimos 7 anos, com bateria, piano, contrabaixo, e para este disco mudei completamente a formação. Agora são 2 guitarras com 2 vozes e 3 sopros clássicos, por isso está completamente diferente, mas tem sido muito interessante e muito emocionante tocar estas canções assim.
Uhum. Porquê Rosa, o nome deste último trabalho?
Rosa é o nome da minha filha e ela acabou por influenciar muito o disco. Eu escrevi as canções todas enquanto estava grávida dela e depois gravei o disco quando ela era muito pequenina, então ela acabou por fazer muito parte disso também e por condicionar o meu tempo também e o meu sono, mas pronto, isso é normal. Mas acabou por condicionar muito o disco inteiro. E então, mesmo a minha voz ficou diferente durante a gravidez, e isso acabou por também fazer com que eu escrevesse canções de uma forma diferente, para a minha voz caber na minha nova voz caber nessas canções, e então no fim achei que tinha que dedicar ao disco.
Esta pergunta tem de ser, não é? Amar pelos dois, uma das tuas composições mais célebres. Esta tua composição, ela foi escrita de propósito para o Salvador, com esta finalidade ou outra?
Não, foi escrita a propósito para ele e exatamente com esta finalidade. Nós tínhamos uma data limite para entregar a canção e eu tinha acabado de ser mãe do meu primeiro filho, então demorei ali algum tempo, não estava com muita cabeça para compor nessa altura, mas depois começou a chegar ali a data e eu pensei, ah, eu agora tenho mesmo que acabar isto. E então escrevi essa canção e enviei ao meu irmão a ver se ele gostava de eu cantar, e ele gostou, e pronto, e foi assim. Então já foi mesmo para a Eurovisão e para o Festival da Canção e para o meu irmão.
E o que é que, antes de chegar ao público em geral, que críticas é que recebeste do Amar pelos Dois? Qual foi o feedback?
Toda a gente dizia, é muito bonita, mas nunca vai ganhar, nunca vai a lado nenhum, quer dizer, a lado nenhum, nunca vai ganhar o Festival da Canção. Isso era o que toda a gente dizia, e eu não me importava, porque o meu objetivo nunca foi ganhar, eu simplesmente queria mostrar uma música bonita e queria mostrar a voz do meu irmão, que ninguém conhecia, que quase ninguém conhecia ainda. E então esses eram os meus objetivos, por isso o não ganhar para mim não era nada que fizesse com que a canção não fosse bonita, eu achava bonita. Uhum. Por isso toda a gente com quem trabalhei ou que mostrei a canção, na altura o meu manager ou arranjador da canção, toda a gente dizia, ah, é bonita, mas pronto, mas isto não ganha de certeza, não é? Mas pronto, mas é bonita. Pronto, isso para mim era suficiente.
Olha, queremos saber como é que é o teu momento de inspiração para compor, mas antes disso, ainda neste tema do Festival da Canção, agora o Festival da Canção está na moda, toda a gente gosta do Festival da Canção, mas se eu não estou doida de todo, antes de uma Luísa Sobral e de um Salvador Sobral e de um Amar pelos Dois e também de Luís Figueiredo, não é? Que também participa com os arranjos, uhum. O Festival da Canção para uma franja muito grande da população era uma coisa foleira, ou não?
Bem, eu estava incluída nessas pessoas, na verdade, porque, sei lá, eu acho que o festival tomou assim um rumo um bocadinho, não sei, duvidoso, talvez, nos últimos anos, e eu acho que foi super interessante esta nova ideia de convidar, mais que tudo, porque, no fundo, as canções representam mesmo aquilo que está a acontecer agora no país, e isso é muito mais interessante, em vez de estarmos a compor canções que achamos que são eurovisivas, e vamos lá para fora, e não há identidade nenhuma portuguesa naquela canção, ao menos hoje em dia é exatamente, ou seja, as pessoas não são defraudadas, porque aquilo que estão a ouvir é realmente alguma coisa que está a acontecer no país naquele momento. E eu acho isso muito mais interessante. E exatamente por isso é que também, obviamente eu acho que nós tivemos esse, mas não foi por causa de nós que as pessoas começaram a ver, eu acho que foi o conceito desse ano. Foi logo diferente e fez com que as pessoas ficassem um bocado mais atentas. E eu acho que este novo conceito faz todo sentido.
E o que é que tu achas da nossa proposta deste ano?
Toda a gente pergunta
assim. Tinha de ser, não é? Desculpa.
É assim, eu acho, eu, para mim, todo o tipo de trabalho que tem um conceito, e um conceito muito estudado e muito trabalhado, que não é uma coisa de chegar ali e fazer, eu dou imenso valor a isso. Eu acho que esta canção, que o conceito todo à volta da performance e à volta das letras e tudo, para mim faz sentido, é um conceito. Agora, musicalmente, pode-se gostar ou não, mas realmente eu acho que é uma coisa muito trabalhada e tem o seu mérito, por isso.
Ok, agora voltamos para a Luísa Sobral, para o álbum Rosa e para o grande concerto, amanhã na Casa da Cultura de Ilhavo. Dizias há pouco, falavas da formação que vais levar contigo ao palco. O alinhamento, Luísa Sobral, é deste Rosa, deste quinto álbum, ou vais também assim passear pelos outros álbuns?
Não, assim, tenho que passear pelos outros álbuns por duas razões. Uma, porque senão o concerto era muito curto, porque o disco é muito curto. E a outra porque eu gosto e porque sei que as pessoas também querem ouvir algumas coisas, se calhar de distintos. Então acabo por fazer uma mistura de canções deste disco. Este disco eu toco o disco inteiro, mas acabo por fazer uma mistura e foi muito interessante porque acabei por ter que ir buscar essas canções de discos anteriores que nem sequer toco muito, mas que gosto muito, e transformá-las e pô-las nesta formação, que é diferente, não é? E então esse trabalho foi muito giro também, pegar nas escolher as canções e transformá-las em canções feitas para um trio de sopros e duas guitarras. Por isso sim, vou viajando um bocadinho por todos os discos.
Olha, quais são as faixas que o público pede mais?
Ah, é sempre o Chico, normalmente.
É? Ok, para cá estava mesmo agora, a pensar no Chico, sim.
Sim, o Chico, agora...
O João,
agora,
não?
Neste disco, Só Um Beijo. Sim, mas eu João não toco neste concerto.
Ok.
Porque não achei que se enquadrasse bem. Eu acho que às vezes as pessoas também vêm aos concertos com crianças estes, e é assim, é ótimo, eu acho que as crianças devem habituar-se a ouvir música e em concertos desde sempre, mas não é bem um concerto para crianças, porque estas canções são todas mais melancólicas, e então é um concerto um bocadinho mais lento, não seja divertido, eu acho que é, mas não é bem um concerto para crianças, e eu sei que às vezes as pessoas vêm assim um bocado confundidas, e pronto, por isso eu não toco o João, toco outra canção que eu gosto muito desse disco, mas pronto, o João sim, eu sei que as pessoas gostam, mas não faz muito sentido para mim com esta, não fazia muito sentido.
Não temos o João, mas temos o Chico,
o João não
também.
Vai, mas vai o Chico.
Vai o Chico.
E o São Beijo também pedem às vezes agora, que é o dueto com o meu irmão, por isso Uhum. Pronto, só. Outra canção que também pediam imenso e eu nunca tinha nos concertos, quase nunca tinha nos concertos, é uma canção, o Para Ti, que é uma canção que eu fiz um vídeo no YouTube a cantar essa canção e nunca gravei. Ou seja, todas essas coisas que eu também sentia que as pessoas pediam e que faziam parte da minha carreira até agora, eu tentei incluir.
À conversa com Luísa Sobral, o concerto é amanhã na Casa da Cultura de Ilhavo. Já no fecho desta nossa conversa, Luísa, como é para ti o processo de composição? Ele pode acontecer a qualquer hora do dia ou existe assim uma parte do dia mais propícia a esta tua veia de compositora?
Bem, na verdade a parte do dia propícia é a parte do dia em que a minha filha está a dormir e o meu filho está na escola.
Pode acontecer.
Quando uma pessoa tem muitas coisas a acontecer assim a nível familiar, tem mesmo que não podemos dar-nos ao luxo de esperar pela inspiração. Ela tem mesmo de vir quando temos tempo. Por isso, e eu sempre trabalhei um bocadinho assim, na verdade, eu sempre me sentei para trabalhar. Não me acontece muita inspiração vir, já sei, vou. Não, eu acho que, aliás, eu acho que estou a tentar observar o mundo e depois sento-me para trabalhar. E aí é que, ou seja, eu chamo a inspiração quando preciso, eu acho. Por isso eu tenho mesmo de me sentar para trabalhar normalmente.
Ok, como dizia alguém, o sucesso não é só 99% de suor e 1% de inspiração.
Ah, eu achei que era outra frase, que era quando a inspiração vier vai-me encontrar a trabalhar.
Ah, é a frase que... ok. Olha, essa eu não conhecia. Que fixe.
Essa é a frase que eu considero... Eu não gosto muito de citações, mas essa é a frase que eu considero assim mais adequada à minha maneira de trabalhar, na verdade.
A conversa com Luísa Sobral, álbum Rosa, o quinto de originais, apresentado amanhã ao vivo e a cores, Casa da Cultura de Ilhavo, 9:30 da noite. No fecho desta entrevista, Luísa, para todos os jovens que nos ouvem, não é? Agora com as redes digitais, a facilidade que há em comunicar, em compor, em partilhar a visão de cada um, que seja musical, escrita, de pintura, ou o que for... O que é que tu gostavas de dizer aos jovens que têm a pretensão de seguir uma carreira artística?
Eu acho que é importante nós estudarmos, e não tem de ser necessariamente numa escola, eu acho que é sempre bom, mas eu acho que é estudarmos quem esteve para trás e tentarmos imitar ao início quem esteve para trás, porque aprendemos muito com as outras pessoas. E depois, a partir daí, é tentarmos encontrar a nossa identidade enquanto artistas. Acho isso super importante, esse caminho. Mas ao início é importante estudar quem esteve cá a fazer, quer dizer, se for um instrumento, estudar bastante esse instrumento, não é? Mas eu acho que é importante estudar, e não estou a dizer isto, não tem necessariamente que ir para uma escola estudar. Hoje em dia há várias outras maneiras de fazer, até há pessoas que aprendem coisas no YouTube, não é? Mas o que eu digo é dedicarem-se mesmo ao seu instrumento. Eu acho isso super importante. E pronto, e depois tentar encontrarmos a nossa identidade, o nosso instrumento. Acho que isso são duas coisas muito importantes.
Ok, eu digo sempre que é a última pergunta e é sempre mentira, nunca me consigo retratar.
Isso é igual aos nossos concertos, nós dizemos, é a última canção, que voltamos. É o encore, é a pergunta encore.
Fico azul porque não consigo cumprir a promessa, mas não resisto. Luísa, no fecho, o que é que tu andas a ouvir ou a ler?
A ler, senti-me super vitoriosa, porque agora sempre que bom, quando estou com os meus filhos é quase impossível de ler, e normalmente o máximo que eu consigo ler são duas páginas antes de ir dormir. Por isso, ainda há dois dias acabei um livro do Pepe Tela, eu gosto muito do Pepe Tela, e acabei um livro dele, porque como tive uma viagem, fui tocar a Riga, acabei por ter muitas horas de avião, foi ótimo, consegui para a minha leitura em dia. Por isso andava a ler o Pepe Tela, agora vou ler não me lembro como é que se chama, mas eu gosto sempre de ler os livros dos Prémios Leia, e então é o Prémio Leia do ano passado.
Ok.
Vou ler esse, tenho aí para ler. Ou seja, daqui a, sei lá, dois meses, se calhar, acabo. Mas pronto, está aí para ler. E o que é que ando a ouvir? Ando a ouvir bastante... Cá em casa nós ouvimos muito música brasileira, por acaso, João Gilberto e isso. Mas ando a ouvir muito também sempre o disco do último disco do António Zambujo e o último disco da Márcia. Tem sido assim uma constante nos últimos meses.
Ok. E do Pepe Tela, o que é que fica contigo deste livro que tu leste?
Os personagens são maravilhosos, porque este livro é muito sobre personagens. Eu adoro personagens. E então este é uma história mesmo interessante de um fim do mundo, onde só restam algumas pessoas. E então depois é super interessante ver como é que nós reagimos quando já só há poucas pessoas, não é? Nós somos... E quando há poucas pessoas, e se há pessoas que nem teriam nada a ver connosco, se houvesse muita gente, nós temos que arranjar uma maneira de nos darmos com eles e então cada singularidade de cada personagem é super interessante, eu adorei. Eu adoro escritores, a maior parte dos meus escritores preferidos são escritores africanos. O Miyakoto é dos meus escritores preferidos. Não sei, há qualquer coisa em África que sempre me fascinou muito. O Agualusa, são assim dos meus escritores preferidos e então o Pepe Tela também. O Pepe Tela eu comecei a ler para aí só há 2 ou 3 anos, é que eu conheci os livros dele. Mas adoro.
Okay. Eu confesso, Pepe Tela, nunca li nada, agora fiquei com vontade de ler Miyakoto, sim, não é? É de...
Miyakoto é maravilhoso.
O que é aquilo?
Eu acho que é o meu preferido mesmo.
Meu Deus. Uma frase e está feito, não é? Então, parece que é fácil escrever quando lemos Miyakoto.
Ele tem no outro dia uma frase também, que eu adoro cozinhar, e ele tem uma frase que é: cozinhar é um modo de amar os outros, que eu acho lindo, e é exatamente isso que eu sinto. Uhum. Então agora penso imenso nessa frase quando assim cozinho para muita gente. Eu acho que é mesmo verdade, é mesmo o modo de amar os outros. Mas ele tem sim, tem sim umas frases maravilhosas. O Walter Ugemein, por exemplo, também tem sim umas frases que me desmatam logo.
É, não é?
Ele está a escrever aquela frase, só até sublinhar imensas coisas no livro.
Podes crer. É de uma profundidade e de um alcance, não é? Assim, palavrinhas pequeninas juntas.
Eu chamo sempre prosa poética, para mim é uma prosa super poética.
E amanhã vai ser prosa poética, mas também para os ouvidos.
Certo, sim.
Com Luísa Sobral, álbum Rosa, 9:30 da noite, Casa da Cultura de Ilhavo. Eu acho que ainda existem bilhetes, mas pelo sim, pelo não, é melhor correr para a bilheteira.
Sim, pelo menos até
em dia. Ok. Luísa, muito obrigada por este bocadinho.
Muito obrigada.
E até amanhã.
Bom resto de dia. Obrigada, até amanhã.
Luísa Sobral apresenta Rosa na Casa da Cultura de Ilhavo. No dia 15 de março, a cantora regressa ao palco ilhavense com o seu 5º disco, uma viagem mais pessoal, madura e intimista. Rosa, de Luísa Sobral, no dia 15 de março, na Casa da Cultura de Ilhavo. Bilhetes à venda nos espaços 23 milhas e na bilheteira da BOL. Mais informações em www.23milhas.cm-ilhavo.pt.
Agora 10:26, é com Luísa Sobral que seguimos em frente. Esta chama-se Alon. Esta entrevista vai estar disponível não tarda nada em terranova.pt.